Olá, eu sou o Frederico Olive e você é o nosso convidado para mais um programa Marcas e Máquinas Agro. Hoje é quarta-feira, 8 de julho, e vamos falar sobre conectividade no campo. Vamos falar sobre Conectar Agro. E do outro lado da linha, o nosso convidado de hoje é Gregory Riordan. Ele é diretor de tecnologias digitais do Grupo CNH Industrial. Boa tarde, Gregory.
Muito boa tarde, Fred. Muito boa tarde a todos.
Gregory, há um ano atrás, há um pouco mais de um ano, estávamos inaugurando esse sistema, né, de conectividade no campo, um grupo de empresas que se juntaram para levar conectividade no campo com o nome de Conectar Agro. Então eu queria saber com você, Gregory, um ano após a implantação desse sistema, quais os resultados práticos desse sistema para o agronegócio? Que resultados você pode trazer para nós a um ano após a implantação do Conectar Agro?
Legal, Fred. Esse tempo passou voando, né? Tanta coisa aconteceu de lá para cá. E, felizmente, eu posso te contar algumas boas novidades, né? E alguns resultados muito interessantes do Conectar Agro que aconteceram. Foi exatamente na virada de abril para maio, né? A gente sempre pega aquele feriado da AgriShow, que foi o momento que nós estávamos lançando a iniciativa dessas 8 empresas que estavam buscando trazer uma solução para conectividade no campo. E de lá para cá os resultados foram bastante interessantes. Nós chegamos no final de 2019, lembrando que não foi nem um ano inteiro, né? Foram 7 meses a partir da AgriShow, com resultado de 5,1 milhões de hectares de conectividade no campo. E bastante interessante, porque esses 5,1 milhões de hectares, eles representam em torno de 8% da área de produção de grãos e de cana no país. Então, esse resultado para nós foi muito motivador. A gente tinha um target, uma meta, né, bastante audaciosa de 5 milhões. E primeiro, nos mostrou que a gente tinha acertado na escolha da tecnologia, que é o 4G a 700 MHz, como a gente comentou lá atrás. E segundo, que o modelo que a gente buscou de trabalhar com várias empresas e levar essa mensagem da conectividade dentro de um padrão aberto, ele deu muito certo. Então, nos deixou bastante confiante, até para determinar as metas, né, para esse ano e a próxima sequência, muito confiantes de que é uma iniciativa que vai crescer muito. E só adicionando isso, Fred, eu acho que uma coisa extremamente importante, né? Quando a gente olha esses 5,1 milhões de hectares em mais detalhes, óbvio que tem uma parte ali que são rios, são áreas não produtivas, etc. Mas a gente fez uma análise bastante interessante, e dentro desses 5,1 estão 218 cidades, 50 mil propriedades rurais, das quais 90% em torno disso estão abaixo de 100 hectares, ou seja, atingindo o produtor pequeno. Tivemos aí uma cobertura de mais de 575 mil pessoas, ou seja, pessoas que vivem nesse meio, que antes não tinham conectividade e passam a ter. E olhando a malha rodoviária e a malha de estradas, foram 24 mil quilômetros de rodovias cobertas dentro desse, né, dentro dessa área de abrangência. Então, nos fez perceber muito mais que, além de conectar o agro, né, nós estamos ajudando também a conectar toda a cadeia produtiva e também, né, todas as empresas e pessoas que estão abaixo dessa área. Então, isso também foi bastante motivador.
Com a previsão desse resultado, isso superou o que vocês tinham de buscar de coleta de dados?
Acho que em termos de coleta, porque assim, o objetivo do Conectar Agro, na verdade, é promover a conectividade, né? Depois, o que se faz em cima da conectividade, com coletas e dados, etc., fica a critério de cada empresa que participa e também das demais empresas que acabam sendo beneficiadas. Então, nós nunca tivemos uma meta de coleta de dados. A nossa meta sempre foi na expansão da conectividade no meio rural, daí sim habilitando, né, todos os sistemas que se utilizam de dados para entregar resultados para os produtores e quem mora lá. Então, esse não é o foco. Obviamente, é o resultado que a gente espera, que o produtor lá mais conectado, ele pode ter uma taxa maior de dados. O que a gente não tem uma estatística, mas eu acho que é um ponto interessante que tu levanta, né, seria quantos dados trafegaram por essa rede. Mas isso aí fica para a próxima, eu já anotei aqui e vamos trazer na próxima.
Muito bem. Bom, a informação mais quente que nós temos, na semana passada, eu participei também com um grupo de jornalistas de uma coletiva onde o Conectar Agro, após um ano, se torna uma associação. O que que isso muda para o desenvolvimento do sistema, ô Gregory?
Perfeito. Fred, eu acho que o primeiro objetivo com a associação era justamente poder abrir essa iniciativa para mais empresas, né? Então, o primeiro ponto é uma base legal para que a gente conseguisse fazer isso de uma forma totalmente transparente, de uma forma sustentável, né? E esse foi o objetivo da criação da associação. Da AgriShow até a semana passada, nós tínhamos registro de 35 empresas, associações de diferentes áreas de atuação que queriam se juntar ao Conectar Agro, ou seja, que tinham interesse em conhecer melhor a iniciativa e fazer parte. A partir dessa semana, nós já estamos disparando, né, essas informações para essas novas empresas, e inclusive da semana passada para cá, teve um aumento nessa busca, né, até por toda a divulgação que teve. Eu acho que o segundo aspecto aqui também bastante importante, além de acolher esses novos associados, Fred, é que através da associação a nossa representatividade também em fóruns públicos e privados, ela se torna mais oficial, né? E dessa forma a gente consegue atuar em várias frentes, removendo cada vez mais as barreiras que impedem hoje o avanço da conectividade para que a gente possa acelerar a ideia desse projeto de uma forma mais rápida e cada vez mais acelerada.
Muito bem.
Então, esses são os principais benefícios.
Muito bem. Só para a gente situar o nosso telespectador, nosso internauta, a respeito de como é que o Conectar Agro iniciou, né, Gregory? Você fala da empresa do grupo CNH Industrial, mas juntamente com o grupo CNH Industrial, iniciaram juntamente com o Conectar Agro outras empresas. Eu posso citar aqui a Trimble, a ACO, a Solinfitec, a Jato, a Bayer, a Nokia e a TIM, é isso mesmo? Foram essas
É isso mesmo.
empresas? Foram essas
Eu
empresas que iniciaram?
acho que você listou oito, né?
Isso. Uma,
São
duas,
oito
três, quatro,
empresas,
cinco. Isso.
perfeito. Exatamente, Fred. Essas são as oito empresas que são as empresas pioneiras, né? Que foram as que há quase um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, começaram a iniciativa. Mas mesmo naquela época, né? A gente já começou a iniciativa com uma visão muito forte de que esse seria o impulso inicial, o impulso necessário para mostrar que a tecnologia, a metodologia, a forma que nós estávamos indo para o mercado funcionasse, mas que o grande diferencial e o que nós estávamos buscando com o Conectar Agro era a massificação do seu uso. Então não poderia ficar na mão dessas oito empresas, né? Ele teria que ser aberto ao público, aberto às empresas que acreditassem nesse caminho, e através dessa utilização é onde ele ganha força e vira um padrão por natureza e não por imposição. Então esse sempre foi o objetivo, né?
Sim, e juntar empresas diferentes e segmentos diferentes também fez parte dessa iniciativa importante para que a conectividade se tornasse popular, vamos dizer assim.
Sem dúvida, se for ver hoje nós já temos um grupo bastante diverso, né? Então tem empresas da área de agricultura, tem empresas da área de tecnologia agrícola, né? Você vê Solinfitec, Trimble, própria Climate. Por outro lado, a Climate também tem um pé, né, na parte agronômica através da Bayer. Daí nós temos a TIM e a Nokia, que são, enfim, operadoras de celular e fornecedores de tecnologia. Eu acho que essa diversidade, Fred, ela foi um ponto fundamental, justamente para a gente poder analisar o problema de todos os seus ângulos, né? E Ali não tem nenhum produtor, mas o diálogo com os produtores no momento da definição da tecnologia, ele foi muito intenso. E a gente ficou bastante tranquilo após a definição da tecnologia, porque a gente fez muito diálogo com o produtor, realmente entendeu as dores, né, que eles tinham em relação à conectividade, e a nossa proposta de solução técnica e também de solução de modelo de negócios, ele foi exatamente em linha com as dores que os clientes nos levantaram. Então, a nossa estratégia, o nosso mantra, né, que eu acho que você já ouviu várias vezes, de ser uma tecnologia aberta, ser uma tecnologia acessível e ser uma tecnologia simples, nada mais é do que a tradução dessas dores, dessas necessidades do cliente para a nossa proposta de valor.
Muito bem. Ô Gregory, como é que os agricultores eles podem ter acesso hoje ao Conectar Agro?
Perfeito. Através de qualquer uma das empresas que fazem parte da iniciativa, né? E aí eu acho que a maioria das empresas, pelo menos a do agro, tem os seus canais de distribuição, o seu contato, provavelmente na cidade onde o produtor está. E a outra forma, né, também é através do site www.conectaragro.com.br, onde tem todas as informações, um detalhamento do que a iniciativa se propõe, a missão da iniciativa e também uma área de contatos, né, onde o produtor ele pode escolher com quem que ele se sente mais confortável, ele vai entrar lá, vai colocar a sua necessidade e nós vamos fazer um segmento até a conectividade chegar na propriedade dele.
Muito bem.
Inclusive tem um robô lá agora, né, Fred?
Sim.
O produtor entra lá, fala com ele, diz o que precisa e o robô vai conversando. Em algum momento uma pessoa venha falar com ele.
Muito bom. Bom, a informação que você passou então é que hoje o número grande de propriedades rurais que tem acesso à conectividade através do sistema Conectar Agro são de propriedades com menos de 10 hectares, é isso que você informou para nós? Quer dizer, propriedades pequenas?
O que a gente tem hoje é uma base, e engraçado esse número, né? Parece que até inventado, mas foi exatamente 50 mil propriedades que se observou embaixo da área de atuação, da onde a cobertura ela chegou. E dessas 50 mil propriedades, em torno de 90% delas são abaixo de 100 hectares.
100 hectares, ok.
100 hectares. Ou seja, é aquele produtor que tipicamente ele tem um trator, né? Eventualmente ele pode ter uma colheitadeira, mas são produtores assim, na nossa classificação ainda de pequeno porte, né? E que às vezes até através das tecnologias, né, conectadas podem receber um benefício inclusive maior do que os grandes, né? Porque ele é aquela pessoa que precisa de uma orientação de como operar melhor o equipamento e como fazer melhor a operação e que se beneficia muito de tecnologias que ajudam ele na eficiência operacional e também na qualidade de como ele faz a operação, né? Que são oferecidas, enfim, pelas diversas empresas, tanto do Conectar Agro quanto fora, né?
E isso te surpreendeu, né? Porque realmente o que nós esperávamos é que com a conectividade fosse acelerar cada vez mais a produtividade daqueles produtores que realmente têm um manejo mais avançado, né, Gregory?
Eu acho que, assim, o que surpreendeu foi o impacto que se teve em outras, como é que eu posso dizer, as consequências, né, da conectividade que foram implantadas nas grandes áreas. O como isso tocou algumas outras frentes que talvez lá no início, né, a gente não tinha tanto como objetivo, não tinha se dado tanta conta de como isso ia acontecer. Agora, à medida que foram feitas instalações e essa estatística começou a aparecer, né, é óbvio que nos deixou muito, muito satisfeitos com isso, porque, né, hoje a gente percebe que a necessidade da digitalização ela não está só no grande. Aliás, às vezes para o pequeno ele pode ser uma questão de sobrevivência. Então, acho que dentro desse espírito, Fred, essa digitalização e quase que pode-se dizer servitização, né, ela é algo que pode ser oferecida ou pode impactar tanto pequeno quanto grande. Isso é muito legal da tecnologia, né? Onde uma tecnologia que às vezes antes a gente pensava que era para o grande produtor, está chegando lá no pequeno e está tornando ele mais competitivo, mais sustentável, e, enfim, permitindo com que ele continue na atividade aí por, espero que, várias gerações, né?
Eu perguntei no começo para você da coleta de dados, né? Se vocês tinham se surpreendido, você ainda não tinha essa informação ainda. Mas eu queria perguntar para você, com a conectividade no campo, quais os resultados de informações que as empresas participantes do sistema esperam receber? Vocês têm, essa análise do que esperam receber de coleta de informação do campo para aí trabalhar em cima disso ou não ainda? Não é isso que vocês ainda esperam trabalhar?
Então, acho que a expectativa de cada empresa é a seguinte, Fred. Praticamente todas as empresas que estão no grupo hoje ela tem soluções de agricultura de precisão, de computadores de bordo, de sistemas de piloto automático e gestão de frota que tem um desempenho em áreas não conectadas. E tem um desempenho muito melhor em áreas que são conectadas, né? Quando eu consigo, por exemplo, transmitir um sinal de correção para um piloto automático através de sinal de celular que deixa ele muito mais preciso, ou quando eu consigo extrair uma informação em tempo real de um computador de bordo para fazer uma tomada de decisão em tempo real e não 8, 9 horas depois que esse problema já se lastrou por muito tempo, isso traz um benefício muito grande para o produtor e uma funcionalidade muito maior para as empresas, né, que estão oferecendo esse sistema para entregar para ele. Eu gosto de pensar em nós como parceiros do produtor, então a gente está ali tentando, né, resolver o problema junto com ele, fazendo parte da solução e dos problemas, de encontrar soluções para os problemas que ele tem. Então eu diria que para nós, e aí eu posso falar muito bem da minha empresa como CNH Industrial, para nós a conectividade é quase como se fosse uma rodovia, né? E os nossos produtos são os carros que rodam em cima dessa rodovia. Então ele é um habilitador para fazer o nosso produto melhorar sua performance e, consequentemente, entregar uma melhor performance, uma melhor solução que funciona mais rápido, com mais assertividade e com mais precisão para o nosso produtor. Então, acho que é muito mais nesse sentido. Óbvio que tem sistemas que dados vão, dados vêm, a gente consegue trabalhar esse dado para dar uma resposta maior para o produtor, mas no final das contas é para gerar uma solução mais eficiente que beneficia mutuamente todos, né?
Muito bem. Depois de um ano de implantação, quais são os desafios que vocês agora têm pela frente, agora que já são uma associação, e claro, com uma busca maior pelo produtor, por essa conectividade, o que que vocês agora têm para enfrentar e para que seja maior a disseminação de antenas e conectividade no campo?
Bacana. Então, a própria associação foi uma meta desse ano, né? Então, essa tá resolvida, né? Foi um trabalho intenso para conseguir fazer isso, né? A gente até subestimou, mas hoje a gente está bastante tranquilo de que foi bem feito. Temos um estatuto bem interessante e temos um ambiente aí para trazer novos participantes. Então, essa foi a primeira meta com a associação. A segunda meta, Fred, e que é importantíssimo para nós, é seguir com a expansão da conectividade. No ano passado a gente chegou em 5,1 milhões de hectares. Agora, até 2021, a nossa proposta é chegar em 13 milhões. Então é mais do que dobrar essa área. Que até pode ser questionado, né? Pô, mas só dobrar? Claro que a gente vive agora um momento, né, de afastamento que dificulta a implantação dos sistemas. Mas o que a gente percebe também ao mesmo tempo é que, por outro lado, a gente está vendo uma demanda muito maior por sistemas, né, que exigem a digitalização. Então, hoje, eu acredito assim que é quase como se fosse uma mola lá no campo, né, de uma demanda quase que reprimida, que quando nós retornarmos ao normal ou ao novo normal, essa expansão ela deve acelerar de uma forma muito expressiva. O segundo ponto, que é super importante também, Fred, existe uma grande diferença entre um sistema conectado e um sistema não conectado. Então, a nossa preocupação também é que aonde a gente leva a tecnologia, a gente também leve a capacidade de ensinar as pessoas a usar isso da melhor forma. Então, um dos pilares de sustentação do Conectar Agro é o nosso projeto educacional, que ele pretende mexer em duas bases. A primeira é, todo mundo que é impactado é ter uma, é um incremento imediato de conhecimento para poder usufruir bem da conectividade. E um outro pilar que trabalha um pouquinho mais na base é olhar para essa turma aí, né, um pouco mais jovem, que estão estudando no campo, e garantir que eles estejam preparados para essa nova fase. Pensando inclusive em carreiras, na parte digital, ficando no campo, não indo para a cidade, porque lá hoje é percebido como o melhor lugar para estudar e ganhar dinheiro, e sim mantendo a turma lá e mostrando que tem uma grande oportunidade. Depois a gente também tem o objetivo de crescer o ecossistema, né? Ou seja, não adianta só criar cobertura. Se não tem coisas que se conectam ali embaixo, sensores, estações meteorológicas, máquinas, coisas, drone, né? Tem que ser aproveitado. Então, é criar como é que eu vou dizer, essa questão muito de que as pessoas consigam desenvolver para se conectar. E por último também, Fred, mesmo já impactando muitos pequenos produtores, também avançar com algumas propostas de modelo de negócio que permitem que a gente tenha o mesmo sucesso em outras regiões, né, como o sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, onde a base de propriedades é um pouco menor, né, e que a gente tem alguns desafios diferentes para chegar com um modelo de negócio que faz sentido. Então, esses são os quatro grandes desafios que misturam um pouco de quantitativo, né, o quanto ir, e qualitativo de como ir para que isso seja realmente um sucesso e seja bem utilizado.
Muito bem. Agora, para a gente já indo para o final da nossa entrevista aqui, Greg, claro que toda a sociedade, né, não só brasileira, mas mundial, está na expectativa da chegada do 5G. Você também estão trabalhando nesse sentido, né? Quando realmente chegar o 5G, como é que será a conectividade no campo? Aí vai ser uma beleza, vamos dizer assim, né? Tudo vai se tornar muito mais simples, né?
Perfeito. O 5G, primeiro que é uma novidade aqui no nosso país, assim como outros países, né? Então a gente está vendo os primeiros lançamentos, tem uma parte ainda de legislação, leilão, etc., que está acontecendo. Então, eu diria assim, ele não é uma tecnologia madura e para hoje. Nós temos um problema hoje, né? Então, esse foi a razão da escolha do 4G para esse projeto. E também, na época, quando nós estávamos definindo a tecnologia, Fred, a gente olhou não só hoje, mas também o amanhã. Então, eu diria assim, olhando 5, 7 anos para frente, com as novidades de transmissão por vídeo, reparo de máquina à distância, programação de módulos, o 4G, da forma que ele está, ele já atende muito bem a conectividade, tá? O 5G, inclusive, ele tem, ou seja, o 5G hoje ele tem algumas características aí de latência, que é quanto tempo o sinal demora para chegar, etc., mas que são tranquilamente cobertas pelo 4G. Então, assim, eu diria, a tecnologia para hoje e para os próximos anos no campo é o 4G. Ao mesmo tempo, e aí nós nos organizamos dentro do Conectar Agro em diferentes frentes, e nós temos uma frente que está avaliando constantemente as tecnologias, a parte técnica, né, do que tá acontecendo, 5G, Starlink do Elon Musk, outras formas de conectividade, porque o que a gente quer é sempre escolher a melhor e a que faz mais sentido. Hoje essa é a 4G, amanhã talvez seja outra. O legal é que o 4G, até porque ele segue um padrão, ele já, por natureza, ele é compatível com evoluções desse padrão, que é 4G para 5G e assim por diante.
Muito bem. Bom, eu acompanho o trabalho do Gregory já há muitos anos, desde o início do Marcas e Máquinas, há 12 anos, né, Gregory? Nós estávamos lá em Nome Toque, lá no trabalho da juntamente com o professor Amado, lá no projeto Aquários, né?
O Telmo.
Do Telmo Amado, né? Um trabalho muito bonito lá que está em andamento ainda, né? Aquele trabalho bacana que nós iniciamos juntamente lá, acompanhei lá com você. Bom, nos seus comentários finais, a conectividade no campo já se tornou uma ferramenta indispensável para realmente ter uma agricultura mais sustentável e produtiva, Gregory?
Acho que ela é uma ferramenta extremamente importante. A gente vive uma fase hoje que estressa essa necessidade, Fred, né? Tem a situação do Covid, que começou nas cidades, que hoje se alastra também para o meio rural e cria também, né, alguns problemas. Então, cada vez mais as ferramentas que exigem a conectividade, elas estão sendo utilizadas. Eu diria que ela é essencial, né? Para muitos já não se questiona isso, para alguns ainda isso está em fase de aprendizado, mas ela é uma tecnologia que veio para ficar, e do meu ponto de vista, né, a gente viu aí várias revoluções na agricultura. A revolução digital vai ser uma das bastante importantes, extremamente importante aí para o nosso próximo salto de produtividade e para seguir entregando com mais eficiência, provavelmente no mesmo tamanho de terra que nós plantamos hoje, um incremento de produtividade aí para os próximos anos. Então, acho que é extremamente, não só indispensável, como extremamente estratégico e importante para o nosso país.
Muito bem. Bom, queremos informar também que nesta coletiva da semana passada, com a qual o Marcas e Máquinas participou, o Gregory Riordan foi anunciado como o presidente dessa nova associação do Conectar Agro. Então, Gregory, eu queria o seu comentário final e também convidando os agricultores internautas a fazerem parte desse sistema Conectar Agro. Então, eu queria que você convidasse os agricultores a fazer parte e como é que eles podem fazer, como é que eles podem se juntar a essa associação. E novas empresas também, como fazer parte dessa associação Conectar Agro.
Perfeito, Fred. Eu estou no Conectar Agro, eu já estou em agricultura de precisão, como você comentou, né, já há muitos anos, é quase que uma paixão agora, né? E estou envolvido no Conectar Agro desde o seu princípio. Para mim foi uma honra muito grande ter sido escolhido pelos meus colegas para poder presidir, mas também, ao mesmo tempo, uma responsabilidade bastante grande, né? Acho que nós estamos aí com uma iniciativa extremamente importante na mão, não só para as nossas empresas, mas também para o país. Cada vez mais a gente percebe o quanto impacto isso está trazendo. Então, vem junto também uma grande responsabilidade, e que eu gostaria de, né, daqui a 2 anos, voltar aqui, prestar contas e poder mostrar a evolução que eu tenho certeza que nós vamos conseguir com o grupo atual e também com os novos membros. Em relação às empresas e os produtores que querem conhecer mais ou querem participar, querem fazer parte desse movimento que está, de fato, levando a conectividade, fazendo a conectividade acontecer, está sendo protagonista nisso, acho que o melhor caminho hoje é o site, conectaragro.com.br, e através do site vocês chegam no acesso às empresas, e de uma forma muito, muito positiva, nós vamos aceitar, né, todos os pleitos de associação, de empresas, de pessoas, de associações que estão com vontade e que vão contribuir positivamente para essa associação.
Muito bem. Tá certo. Então, hoje, nesta tarde de quarta-feira, 8 de julho, conversamos com Gregory Riordan, que é diretor de tecnologias digitais do Grupo CNH Industrial, que também hoje é presidente desta nova associação do Conectar Agro, que é um sistema que foi criado no ano passado e que hoje já tem mais de 5 milhões de hectares conectando o campo, levando mais produtividade, mais tecnologia para os agricultores do Brasil. Então, agradeço a presença de Gregory Riordan aqui no Marcas e Máquinas Agro. Obrigado, Gregory, por essas suas informações hoje.
Legal, Fred. Sempre um prazer estar aí com vocês e muito obrigado àqueles que nos assistem. Obrigado. Boa tarde.
Então, a vocês que acompanharam essa entrevista aqui no Marcas e Máquinas Agro, obrigado e até breve.